Smigol, fala aí comigo, Smigol, tudo bem?
Merda, mudar a voz, velho.
Fala assim.
Só sai som sem sentido, né?
Você está ouvindo nosso cast. Aqui, nossa opinião vale alguma coisa.
Olha, sem noção, meu irmão. Que avião é? Que tesão, nossa. Que malão, que melão. Que capuzão, que tudoão.
E aí, ao som de latino, sem noção, estamos começando o terceiro nosso cast, pela segunda vez. É, quem entendeu, entendeu. Eu sou Armando Augusto, o cara que não pensa antes de falar.
Eu sou Arnão Rodrigo, em terra de saci, todo chute é voadora.
Porra, que merda.
Sem noção, né?
Com certeza. Eu sou o Renato Pinto e eu comprei meu notebook na loja 100.
Calma aí, vocês vão fazer a apresentação do jeito pra copiar todo mundo mesmo, porra?
Ah, eu quero falar, eu não tenho o que falar, cara. Eu vou falar uma frase, foda-se. Ah,
então tá, aí a gente tem uma apresentação do nosso cast, que todo mundo sabe, que a gente tem o nosso estilo, aí o pessoal vai e imita os outros. Foda-se, vamos conversar com nossos ouvintes mesmo, e é tudo sem noção essa porra mesmo, foda-se.
Aí é nós que manda.
A gente não inventou essa merda, a gente tem que copiar.
Vou mandar beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pro
nosso cast. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Bem, estamos começando aqui a segunda vez, gravando, porque deu problema, né? Fazer o quê?
Não precisa falar, você pode mentir.
Não, mas eu não gosto de mentir.
Não, não, tá tudo bem.
A gente tem que ser honesto com os nossos ouvintes, Renato. Apesar de ser poucos, nós temos que ser honestos com ele.
Mas eu já disse, só a gente é o nosso ouvinte.
Então nós temos que ser honestos com nós mesmos, porra.
Mas porra. Eu sei do que aconteceu. Falar de novo.
Então, né, nós vamos inverter um pouco. Nós vamos falar da promoção primeiro, depois a gente vai ler os comentários, tudo bem?
Isso. A promoção que devia ter mudado o nome pra promoção falha.
Promoção Epic Fail, né? É. Mais ou menos assim. E quem foi? A promoção foi uma merda, né? Uma merda.
Foi não, porque não acabou, né?
É, não foi.
Ela só vai ter algumas alterações aí pra,
é,
pra melhor...
Melhor, né? A gente teve um brainstorm, né? Um brainstorm. Brainstorm
que
não,
que
na
é
verdade. Brainstorm é quando tem uma reunião pessoal. Aí eles... A brainstorm é, né? Uma...
Porque a gente não teve, mas tudo bem.
Tudo bem, você não falou que a gente tem que mentir, então eu vou mentir, porra.
Ah, mas você não falou que tinha que ser honesto?
Então, a gente aí eu tive uma outra ideia, não sei. Aí o pessoal, dessa vez o pessoal gostou da ideia, né? Não é. foi tudo com coração. O que que foi? A gente vai fazer o quê? Nós vamos... Vai ser em duas... Na verdade vai ser, você pode ganhar de dois jeitos. Mas se você fazer os dois jeitos, você pode ter o dobro de chance de ganhar. Como que vai ser? É, você vai ter que... Nós vamos eliminar aquele estilo de mandar e-mail. O pessoal não vai mandar e-mail pra gente. Elimina aquilo. Mas se você quiser mandar e-mail pra gente falando do episódio, pode falar.
É, não, isso por favor.
Por favor, né? É, então, vai ser assim. A gente vai soltar duas perguntas nessa leitura de e-mails relacionadas ao episódio de hoje. Né? E a pessoa vai ter que responder aqui no comentário de baixo, esse comentário que você tá vendo aí embaixo. Você tá vendo, né, os comentários aí embaixo, Renato? Olha pra baixo agora, você tá vendo, né?
Deixa eu ver, não, eu tô vendo minhas coxas.
Ah, tá. Aí, então tá, você tá vendo os comentários? Vamos soltar duas perguntas agora, você vai ter que responder certo, né? As duas perguntas, aí você vai estar concorrendo aos prêmios.
Faça a primeira pergunta que eu faço a segunda.
Então tá bom, a primeira pergunta é... Em relação ao episódio, onde o Armando, que sou eu, estava, onde o Armando estava e para que lugar ele estava indo quando presenciou uma das cenas mais bizarras que ele já viu.
Meu Deus, que medo.
Meu Deus. Não se preocupe que essa pergunta vai estar aí no post, tá? Se vocês...
É, isso que eu ia falar, né?
Não, vai estar no post, não se preocupe, né? É, vai estar no post. E você, Renato, qual que é a pergunta aí?
Ah, então. A pergunta é no que o Arnon, o vulgo Haroldo, foi cobaia nas mãos da tia dele.
Arnold Schwarzenegger.
É, o Arnold.
As primeiras celebridades aí no programa. Estamos foda.
Isso.
É, então.
É, não, depois a gente fala disso. Vai.
Então tá, você respondendo essas duas perguntas, certo? Você tem probabilidades muito grandes de ganhar o prêmio. Porque você, como o Renato disse no programa passado, você vai ser a única pessoa que ouve, tu pode ganhar o prêmio.
Verdade, até porque a gente não pode participar, senão eu ia ganhar.
É verdade. Aí, qual que vai ser o outro? Você pode ganhar de outro jeito também. Ou, né? Você pode dobrar a sua chance. Você tem que escrever um tweet específico no seu Twitter. Sabe o que é Twitter, Renato?
Sei, mas eu não uso, não.
Não, eu sei. Renato não usa, tanto que teve um dia que eu botei os Twitters do pessoal do nosso cast aí no Twitter, @nossocast, se quiser siga lá. Sabe quantos seguidores nós temos no Twitter do nosso cast, Renato?
Quanto, Armando?
18.
Não é possível. É, a gente tem tanto amigo assim?
Tem muito, 18 seguidores. É, muitos seguidores.
Isso é tudo amigo seu. Eu sou o cara mais sem amigo do mundo.
É, eu sei, entendeu? Aí, então, nós vamos colocar esse tweet no post, mas vai ser algo mais ou menos assim. Ah, eu ouvi o nosso cast e estou concorrendo a prêmio tal. Vai ser mais ou menos assim. Aí dá pra, com esse tweet vai dar pra gente controlar quem escreveu, né? Pra gente colocar no sorteio.me, que é o site de sorteio, pra poder concorrer a pessoa e poder fazer essa promoção. E como não valeu na semana passada, eu quero prorrogar a promoção. Não vai ser até o episódio 5, vai ser até o episódio 6. Tudo bem?
Não, por mim de boa.
Então, Renato, faça pé de pato, mangalô 3 vezes no episódio 3 e leia o primeiro comentário. O e-mail.
O comentário da famosa Marcela Fernanda. Do nome que rima, sabe?
Vai estar no próximo episódio, não nesse. Vai estar no próximo.
O quê?
Ela vai estar no próximo episódio, não nesse.
Ah, sim. É. Espero que sim, né? É. Senão a gente vai fazer sozinho. Aí o comentário dela. Ô, cuzão. Eu acho que ela tá se referindo a gente. Deve ser, né? É. Vocês parem de me zoar sem eu estar presente. É sério isso. Eu não vou participar dessa merda de promoção, mas também não vou divulgar. Ha! Deveria ter deixado participar. É. Filha de puta, não quer ajudar a vaza, caralho.
Não, ela tá pedindo pra gente não parar de zoar ela se ela tá presente. Então, sabe o que a gente faz agora, Marcelo? Fica quieto.
Parte. Vai ler o próximo comentário.
Esse foi um comentário, né? Esse foi do meu tio que é ator, mano. Tem tio ator? Não tem o tio ator, porra.
É global, galera, é global, por isso que ele é rico.
É. Meu tio Francisco Gaspar, esse é o nome artístico dele, porque esse não é o verdadeiro nome dele, tá? O nome dele...
Como é que chama? Vai, manda aí agora.
O nome dele é Antônio Augusto, inclusive o nome dele é Augusto, meu nome é Armando Augusto por causa dele.
Nossa, que azar, hein?
É. Aí então, achei tão fofo e meigo esse trailer do Centopeia Humana, tem que ser distribuído em todas as escolas infantis para as criancinhas, elas vão adorar. Ele foi meio irônico, né, aí?
Não, eu acho que ele falou sério.
É, acho que as criancinhas deviam assistir Centopeia Humana, né, porque elas deviam falar assim, porra, vai falar não
vou parar de falar merda, não. Senão vão botar eu pra comer merda.
É, vão botar o...
Epa! Vai falar merda, fique quieto. É. Lê então o próximo da sua namorada também, né, pelo amor.
É, minha namorada, Jéssica, também vai estar no próximo. Vou falar todo mundo que tá no próximo agora também. Foda-se todo mundo.
Não fica dando, não fica falando, então, é feio.
Tá. Ela falou assim, nosso cast 2 tá legal. Só não concordo com alguns filmes, que eu até sei qual filme que ela não concorda. Aquele filme lá, da Lindsay Lohan, ela não concorda, que ela adora aquele filme, sabe aquele...
Certo,
filme?
Também, né?
É, ela adora. Foi que eu assisti com ela uma vez esse filme, eu dormi. Ela rindo lá e eu dormindo, né? Nosso cast 2 tá legal, só não concordo com alguns filmes que vocês falaram. Um que eu achei ruim é o X-Men Origins Wolverine. Que é...
Também achei.
É ruim mesmo.
Eu dormi no cinema, cara. Caralho, eu dormi no cinema.
Caralho, esse filme é muito ruim. Olha que eu gosto de X-Men, porra. Esse filme
é... Wolverine é fodão, mas... Foi uma merda.
É. Agora leia esse comentário hiper relevante.
Nossa.
Leia o comentário. Ih, não, esse comentário é foda. Mano, eu.
É de família. É. O senhor Pedro Gabriel, irmão do senhor Armando Augusto. Sei lá, o que o Francisco Gaspar é dele?
É padrinho dele.
Padrinho? Puta, ele deve estar com uma vergonha agora. Mas tudo bem. Olha o que ele falou. Ficou bom, gente. Muito legal. Muito relevante o que ele disse.
Esse cara é foda. Então tá, Renato, como a gente fez no programa passado, né? A gente leu um e-mail de celebridade podcastal, né?
Nossa, que frase, hein?
Muito bem, porque o pessoal da Podosfera fala assim, né? Podosfera, né? Vamos ler o e-mail desse cara, que ele é o do podcast Pauta Livre News, né? Que, inclusive, o link do Pauta Livre News tá aí no post. Lê aí o podcast, lê o e-mail dele aí.
Eu vou ler?
Lê aí, mano.
Ah, então tá bom. O nome dele é Carlos Tourinho. Não. Deve ser, tá faltando um O.
É, Tourinho.
É, você escreve bem pra caralho, né, mano? Beleza. É, custava dizer que o PH faz parte do Pauta Livre News? Interrogação. A gente esqueceu. É, na verdade, eu não sabia. Eu vi Pauta Livre News quando o Armando me mandou o link e eu gostei. É bem legal.
É bem legal mesmo.
Aí ele continuou. Mimimis à parte, eu gostei. Vou continuar. Deixa eu ler agora.
Pode ler, meu querido.
Mimimis à parte, gostei do entrosamento de vocês, mas como o PH disse, vão melhorar o áudio. Ó, tá precisando. O meu, eu já comprei o microfone, hein?
É.
Ó, novo. Tá, já tá dando problema também.
Tá cortando um pouco também, mas fazer o quê?
Tá, o seu também, otário. Aí falou, não desistam, vocês têm futuro. Mentira. Diminui o tempo de leitura de e-mails. É que o Armando, cara, ele não sabe editar.
É.
A gente faz 3 horas de leitura de e-mails.
É verdade.
Outra dica. Se querem ir mais longe, saiam do domínio Blogspot.
É.
É, Blogspot, é. Contratem um servidor dedicado e dê um tapa no visual do site, pois ele é a porta de entrada para o seu produto. Lógico que agora a gente vai começar a vender sardinha em lata.
Eu dei um tapa agora no podcast agora. Bate nele na cara, assim. Toma, seu vagabundo.
É notebook, hein? Por favor.
Senão vai dar merda de novo, né?
Esse e-mail vai ser grande pra caralho também. A gente não sabe fazer e-mail, velho.
Não, então tá. Vou reler, voltar essa parte aqui. Então, ele escreveu no Twitter também. Eu falei pra ele. Ô, Carlos, vira um ouvinte aí da gente e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, tamo aí. Vocês são bons. O entrosamento é legal. Só tendem a melhorar. Né, Renato?
Se fosse, ele convidava nós pra participar do dele, né?
Então,
não é tão bom assim, mas valeu, tá incentivando, o Armando tá acreditando, então a gente vai levar pra frente.
É, fala isso só como se eu estivesse acreditando, senão que você estivesse aqui num sábado, 10 horas da noite, quase 11 horas, não acreditando nessa porra.
Eu não tenho nada pra fazer, cara. Isso é merda.
É, isso tá bom.
Não acho ninguém pra ajudar nós, não faço nada, cara.
É. Então, por favor, agora ouça esse programinha aí de merda. In the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus. Eu tive essa ideia porque eu presencio muita coisa sem noção na minha vida, tanto na minha família quanto em casa, diariamente. Pra vocês, o que que é uma coisa sem noção?
Nossa, que pergunta! O que que é uma coisa sem noção? Uma coisa que não faz sentido algum. Você faz porque é instinto, sabe? Você fala, porra, eu tenho que fazer essa merda. Aí você faz, entendeu? Sim. É sem pensar, é uma coisa automática. Automático. Direto do cérebro para seu braço, por exemplo. Você agir rápido, você não pensa. Apesar que o cérebro é quem pensa, né? Enfim, é da medula até o seu braço.
Ah, entendi.
Muito bom. Eu entendo muito de anatomia. Assim. Médico esse ano.
E você, Arnon? O que é uma pessoa sem noção pra você?
Pra mim, sem noção é algo que não faz sentido. É algo que, sei lá, que você... É como o Renato disse, você faz, mas você não sabe o porquê. Você foi um reflexo.
Então, antes da gente começar, quem tá conhecendo, o Arnon, ele é amigo do meu irmão, o Pedro, né? Pedro Gabriel, que ele não tá aqui hoje, né? Tá de castigo, ele não pôde vir hoje, tá de castigo. Castigo Arnon. O Gabriel é sem noção?
Totalmente.
Totalmente. Conte uma história sem noção do meu irmão, por favor. Tem alguma coisa sem noção do meu irmão?
Ah, eu conheci ele agora há pouco tempo esse ano, mas sem noção. Ah, ele já faz tanta coisa diariamente sem noção, virou rotina já. Já virou normal pra ele já.
Platou pra caralho, né?
É.
Ajudou, puta merda.
É pior que o Gabriel que botou ele dentro desse programa aí, ele ainda vai forte com o cara, né? Você percebeu? É.
Falar o quê?
É. Trairagem aí, ó.
Para trairagem, porque o cara puxando tapete foda, né? Então, aí eu vou começar. Eu sou uma pessoa que, o Renato sabe, eu falo muito sem pensar. Falo sem pensar, eu acabo...
Muitas vezes.
Eu acabo falando merda. Tanto que nesse dia a gente tava indo pra uma... A gente foi fazer uma visita uma fábrica, aí em Guarulhos mesmo, uma fábrica de produtos animais. Então a gente tava lá e teve um cara que guiou a gente, né? Eu não vou citar o nome dele, né? Ele guiou a gente. A gente tava indo onde? A gente tava indo embora já. Aí ele falou assim: olha, como eu e o Renato somos de Guarulhos, aí ele falou, a gente falou assim: pô, deixa a gente aqui perto. Você não precisa deixar a gente lá na faculdade, deixa aqui perto, né?
Pra quem não sabe, a faculdade é em São Paulo, tá?
A gente estuda em São Paulo, né? A gente estuda lá na Barra Funda. Aí ele falou: ah, não sei se eu posso, não sei o quê, não sei se eu posso parar, porque eu. E aí na hora que ele falou. E eu não posso falar. Fudeu. Na hora que ele falou o diretor, ele falou assim: eu não posso, o diretor, né? Na hora que ele falou o diretor, eu falei: o diretor, cortar seu pinto.
Nossa.
Você lembra disso?
Tanto sem noção quanto idiota, né? Porra, que comentário imbecil.
Nossa, ele ficou assim.
Abismado. Nossa,
ele não falou nada. E eu lembro que tava todo mundo lá atrás. A Jéssica me deu um tapa. O Renato falou: ô, seu merda. Cala a boca. A Chuchu falou: filha da puta, não sei o que. Falaram pra eu calar a boca, não sei o que eu falo muita não. Merda. E o cara, eu acho que o cara até, ele ficou tão calado que ele até deixou a gente no lugar lá.
É.
E o diretor cortou o pinto dele.
Todos me deram feliz para sempre.
E o pinto dele, né?
Olhar em bolsa e em sapato.
Arnoldo, fale alguma coisa, por favor, que eu estou querendo que você fale, meu filho. Por favor, fale alguma coisa, meu Deus do céu, por favor, fale.
E aí, galera?
Isso, tem noção. Um belo exemplo, irmão. Então eu vou citar uma coisa sem noção que eu fiz.
Tá bom.
Foi assim, foi no primeiro ano de faculdade. É, tava um dia lá, enfim, eu tinha chegado há pouco tempo na faculdade. Aí tava entrando na sala, assim, antes de começar a aula, assim, um pouco antes. Sempre chegava mais cedo, porque eu moro longe pra caralho, tem que chegar cedo, né? Aí, não sei quem que teve a ideia, acho que o cabelo. Ele pegou e jogou um cara no chão. Não era você, Armando?
Filho da puta, fizeram um montinho. Nossa, comigo.
Isso, tá vendo? Foi o Haroldo. Haroldo não, o Armando, porra. Então, pegaram o Armando, ele pegou e deitou o Armando no chão e caiu em cima e berrou: Montinho! Né? Aquela brincadeira clássica que mata pessoas, com certeza. Que tem até em esportes, rugby, tipo isso daí. Aí veio um outro cara da faculdade lá, o tal de Zé, vem e pulou em cima ainda. É. Teve mais uma pessoa, não teve?
Teve, deve ter sido mais um filho da puta lá.
Teve um cara da facu. E aí, cara, tava um montinho formado e eu tava quase na porta, assim, eles estavam um pouco pra frente, perto da mesa do professor. Eu fui correndo, eu não sou muito magro, assim, eu devo pesar uns 80, 90 quilos. Nessa faixa, vou falar contra o peso, até porque eu não sei. Aí, cara, eles estavam um montinho, eu falei: ah, já que é pra zoar, vamos lá. Eu fui correndo e pulei sentado em cima do monte, toda a minha força, sabe? Quando você pula e fala: ah, alguém vai se machucar, foda-se. Eu pulei, cara, eu já rolei e caí de cambota, assim, sabe? Eu dei uma cambalhota no chão e já levantei e fui pra porta. Saí, assim. Aí depois, o moleque lá que tava, enfim, que depois você corte isso, ele começou a aparecer sangue na camisa dele. Eu falei: pronto, matei o moleque, tô no começo da faculdade, vão me expulsar, vão me fuder, caralho. É porque eu que vim correndo, né? Falei: meu, vou levar a culpa. Aí eu falei: não, que machucou o nariz, né? Sei lá, alguma coisa assim, a boca, o aparelho, porque ele usava aparelho e tal. Falei: foi isso. Mas sabe o que que era, velho? Estourou uma espinha no peito do moleque, cara.
Não!
Você tem noção, velho?
Estourou espinha, isso é um tumor.
Não, mas esse moleque, ele é o homem espinha, sem sacanagem.
Isso, é.
É um choquito.
Pior que um choquito. Eu acho que o choquito olha assim pra ele e fala:
Cara, eu vi, fudeu, né?
Mas aí, Chico Pota, eu vou botar um pio assim. Mas engraçado que você não comentou o filho da puta que tava embaixo me fudendo lá no montinho, que era eu, né?
Ah, mas nessa hora aparece todos os filhos da puta.
Isso é menos, cara. Nem foi você que se machucou.
Não, eu tava no montinho. O pior que não. Veio um cara cabeludo de quase 2 metros, né?
Não.
Eu estou aumentando a história. O Renato que não é, ele é gordo. O outro que ele citou, o Zé, é gordo também.
O cabelo é magrinho, pelo menos.
Mas é 2 metros de altura. E o que é 20 quilos e 30 quilos de espinha. Então você, pense eu que sou gordo também, mas minha gordura ela foi amassada e pior, né? Nossa, eu
nem lembrava disso, né?
Não lembrava, me doeu, doeu meu corpo agora que você me falou isso, velho. E pior, Arnon, que eu nem era amigo do Renato ainda nessa época.
Não, eu, pra fazer amizade, que é coisa melhor do que machucar as pessoas. Eu fiz outra coisa sem noção na faculdade. Mas foi totalmente sem querer. Eu acho que o Armando estava comigo. O Haroldo não, porque ele não estuda comigo. Bem que eu queria, mas ele é novinho. Que isso, novinho, que isso?
Que isso, novinho, que isso?
Aí eu tava passando, tem um andar da faculdade que é, pô, é as salas de informática. E assim, no final, é abrupto, assim, acaba a parede, assim, bem rápido, e tem uns vãos, assim, que tem caixa eletrônica.
Sim.
Aí eu estava andando lá, bem na hora do vão, assim, sabe quando dá aquela vontade de dar um arroto? Sabe aquele bem forte, que você fala, pô, não tô na sala. Não tinha ninguém no corredor. Falei, mas agora mesmo que eu vou mandar, não tinha ninguém perto. Cara, eu dei um arroto, puta merda, fez até eco no corredor. E aí eu dei bem nessa curvinha abrupta, assim, sabe? Bem na onde para, tinha o caixa eletrônico, tinha uma mina no caixa eletrônico ainda, acho que ela era bonita, se eu não me engano. Eu nem quis olhar muito. Ela até falou saúde, velho. Foi foda. Foi foda. Sabe que eu fiquei susto, assim, falei, caralho, que merda que eu fiz.
Caralho, teve uma vez o Renato, essa é a história do Renato. O Renato, ele tem a mania, filha da puta. Eu lembro uma vez, ele fez isso umas 2 vezes comigo. Foi
eu
umas...
não sei o que você tá falando ainda.
Tá, foi assim. Ah, isso a gente tava conversando e tal. Ah, e sua mãe? Minha mãe morreu. E eu fiquei com a cara foda assim.
Aí, verdade, brincadeira sem noção pra caralho.
Aí ele, brincadeira. Ah, mano, filha da puta, velho. Falei essa brincadeira que você faça, seu escroto. Que a gente fica. Imagina, mano. E ele fez isso uma segunda vez. Ele falou: ó, eu tô com um parente meu aí doente. Fala, não, tô triste. É mesmo. Porra nenhuma. Vou falar agora. Eu morei muito tempo no Maranhão, né? Morei 6...
É, que piada boa.
Como assim?
Porra, deve ser foda morar no Maranhão, hein?
O que isso tem a ver que você tá falando, seu maluco?
Sei lá, cara. Morar no Maranhão não deve ser legal.
É, bom.
Você tem quantos vizinhos? 3 e acabou a cidade?
Não. Eu morei numa cidade chamada São Domingos Maranhão. Até lá. É mais São Domingos. Um beijo pro vocês. Vocês são tudo... A cidade é uma merda. Mas as pessoas são sensacionais. Agora que a cidade tá melhorando, eu tô brincando, a cidade tá melhorando. Então lembrar a história do Maranhão, minha. Eu tenho muita história do Maranhão sem noção. Eu lembro porque no Maranhão eu era muito zoado a princípio. Porque eu cheguei lá com meu sotaque diferente. Porque o pessoal falava que eu falava com R puxado, né? Que eu era zoado por causa disso. Entendeu? O pessoal me zoava, paulista, não sei o quê. Fala faz parte, né? Eles ficavam me zoando por causa disso e tal.
É bullying isso, hein?
É bullying.
Bullying.
Bullying é uma babaquice do caralho que inventaram, né, velho?
É pra trouxa que não sabe brigar.
É, isso mesmo. Mexe porrada, Arnon. Você bater nos caras, mano. Isso mesmo.
Trouxa que não sabe brigar também não, né?
Então, eu era muito zoado. Tem um amigo meu, que até chamei ele pra participar do nosso cast, o André, que ele é muito meu amigo, mas ele é a pessoa que ele me irrita profundamente. E ele é extremamente sem noção, né? Porque teve uma vez que ele... ele teve uma vez. Olha, eu posso estar errando, mas eu tenho quase certeza que foi com ele. Que ele é caipirão de cidade pequena e tal.
O Caetano,
né?
Do Sul, São Bernardo.
Não, lá do Maranhão, ele é caipirão de cidade pequena, né? Ele não sabe, ele nunca tinha visto na cidade grande. A gente foi pra São Luís, que é cidade grande. tal. Aí ele viu, aí a gente foi pra praia a primeira vez. A gente foi com, acho que eu lembro, foi o pessoal da sala, não sei o quê. Aí ele entrou, a gente foi tudo pra praia, não sei o que, aí todo mundo caiu, não sei, foi uma vez, aí ele caiu e tal, aí depois só veio ele voltando assim: ah, professor, essa água não presta não, professor, essa água é salgada.
Puta que merda, nunca tinha ido no mar, é isso?
É, nunca tinha ido no mar. Professor, essa água não presta não, é salgada.
Do lazarento, mas ele não foi nem se molhar. Ele, a primeira coisa que ele fez, acho que foi engolir. Ele falou: ah, não, vou experimentar antes de entrar, né? Como se mudasse alguma coisa. Porra, que burro.
Ah, olha, eu posso estar me confundindo, mas se não foi com ele, foi com outro amigo meu, né? Como é que eu queria zoar o André também? Foi com ele mesmo. Foi com ele mesmo, zoou ele mesmo.
Coitado.
É, essas histórias assim de coisa sem noção pra quem. De tudo, eu lembro que a gente zoou ele, né? Teve um amigo meu que zoou ele: ah, quando ele vê os prédios, ele vai falar assim, ele vai olhar pra cima e falou: nossa, que pé de manga grande.
Pé de manga.
Nossa, que pé de manga grande. Ai, caralho, nossa, eu morri da risada com isso. Teve uma vez que ele brigou com o moleque. Ele brigou com o moleque e ele saiu na porrada com ele. E o moleque deu um murro na cara dele e ficou roxo, né? E ele ficou com vergonha disso, né? Porque o moleque era muito menor que ele, porque ele é grandão. Ele é grandão e ele é meio gordão. E ele falou que ele caiu de cabeça na quina do asfalto, pra falar que não levou a porrada dele.
Mas falou isso pros pais dele.
Não, ele falou pra todo mundo. Ele falou pra todo mundo. Ele falou que o murro que ele levou do cara não deixou ele com olho roxo. Arnon, o Arnon, você não sabe, ele tá vindo de uma festa agora, né? Tá vindo uma festa. Vamos revelar. Não tô nem aí. Vamos revelar. É. Uma festa.
Mas mesmo, né? Foda-se.
Ele falou
então, com... Não é tecnicamente uma festa. O aniversário meu fez aniversário semana passada, mas comemoraram hoje. Churrasco. Eu acho que a história mais sem noção que eu posso contar da festa é que a tia tava lá muito mamada, uma tia do aniversariante, e viu a gente no corredor, no cantinho, conversando. Ela chegou, menino de 13, 14 anos, eu sou o mais velho, acho que eu sou o único que tem idade ali. Chegou lá com uma caixa de latão de cerveja e deu pro moleque. Nossa, o moleque saiu tudo empolgado da festa, com a latinha na mão pela rua. Acho que é mais sem noção das histórias que eu posso contar.
Então quer dizer que você bebeu, é isso?
Não, eu não.
Então quer dizer que nós vamos ter que cortar tudo, Renato, pelo que eu tô vendo.
Ai, porra. Ah, cara, lembrei de uma muito sem noção.
Aí,
nossa. Pra salvar o podcast agora.
É, nossa. Posso contar?
Pode, conta aí, mano. Deve contar.
É assim, um cara que estudava comigo, o apelido dele era Rolinho. Ele era grandão, bomba. Era não, ele ainda é. Grandão, fortão, assim. E o Rolinho é por causa de uma aula de educação artística que ele, sabe, rolinho de pintar, tipo, parede?
Sei,
era pra levar um e ele esqueceu. Foi alguma coisa assim, por causa do apelido dele. Muito imbecil. Enfim, ele é muito sem noção, bem loucão mesmo. Aí tava na frente do colégio e o colégio tinha segurança na frente, assim. E ele conhecia o segurança do colégio, né? Conhecia um pouco, assim. Aí o cara tava lá na frente do colégio, ele fez aquela brincadeira, não sei se vocês conhecem, que ela dá o pé louro, num bicanão entra na gaiola.
Ah, conheço.
Você precisa assim, ó, dá o pé louro, dá uma no saco do cara.
Nossa.
Aí ele vai abaixar, aí você dá na boca, num bicanão, e entra na gaiola, taca a mão na bunda do cara com força, dá um tapão, qualquer... Ele fez isso no segurança, velho. Ele fez muito foda, cara. Foi foda, ele fez isso no segurança, foi demais.
Nossa, segurança deve ter adorado isso daí, né? Ele não vai poder fazer nada, né, mano?
É óbvio, mas foi demais.
Caralho, esse foi... moleque, ele foi expulso da faculdade? Da
não. Do seu plano. Não, nada, foi só zoeira. Eu acho que ele era amigo do cara, nem lembro direito, mas eu acho que não falou nada, não.
Nossa, mãe, que é isso, mano?
Mas é foda, mano.
Tá louco.
É demais, foi uma cena muito boa.
Então, Arnão, conta pra gente a história lá do cabelo.
Ah, então, eu me mudei agora há pouco tempo de Alagoas, né? Aí, andando sem ver a tia, né? Vai lá, vai ver sua tia, Rodrigo. Fui lá, né? Fui lá falar com a minha tia. Ela tinha aberto um salão, feito um curso lá de química, de mexer em cabelo, essas coisas aí. Essas
química paradas. E mexer em cabelo?
É, aquelas químicas de produto de químico pra mexer em cabelo.
Aquela química de produto...
Que bosta, né? Que merda.
A gente entendeu. Eu acho que o povo entendeu.
Aquela entendeu química de produto químico. Vai dizer que não tá rolando, porra. Vai, conta aí. Ah,
se entendeu bem, se não entendeu, foda-se.
Tá, ok.
Aí eu cheguei lá, né? Eu usava o cabelão grande, enroladinho, tipo cabelinho de anjo, sabe?
O cabelo é tipo, sei lá.
Um miojo.
Ah, entendi. Puta, que merda, hein?
Aí minha tia viu meu cabelo e disse, nossa, Rodrigo, seu cabelo tá grande, posso fazer alguma coisa com seu cabelo? Eu pensei que ela ia cortar, né? Pode, tio, fica à vontade. Quando você tá na cadeira... Você é
progressiva?
É, exatamente.
Você tá zoando?
Tô falando sério. Ela chegou lá com um produto, umas químicas lá, uns creme, umas paradas, depois passou. Não sei, eu não sei como era, ela passou umas químicas lá no meu cabelo, ficou liso, liso que nem cabelo de índio. Eu sentei na cadeira, eu já tava lá sentada, ela tinha botado o produto, eu disse, ah, já que tá assim, né, então vai, né, já estamos aqui. Mas já cortei o cabelo, já tá tudo de boa agora, não tem mais problema nenhum.
Quer dizer que...
Nossa, meu, que sem noção ela, cara, você nem...
E o pior, ela fez isso aqui, ó. Ela aumentou a dosagem do produto lá, pra saber se aconteceria alguma coisa. Ou seja, se eu morresse, meu cabelo caísse, não tem nada.
Porque tem formal nessa porra que ela passou na sua cabeça.
Tem essas paradas aí.
Quer dizer que ela te usou como cobaia.
Como cobaia, exatamente.
Puta que pariu, Arno. Quer dizer, mas ela te deu alguma coisa em troca?
Mas como
ela deu um dinheiro lá pra eu recarregar meu cartão lá dos ônibus. Tem noção por inteiro essa história.
O menino, ele trocou, quase morreu por causa de um bilhete único, tá ligado?
É.
Ai, que merda.
Pobre mano. Você, hein? Puta merda.
Eu lembrei das histórias dos bandidos sem noção, das histórias que não são de quando eu fui assaltado, né?
Nossa, cara? Verdade, velho. Até pra ser assaltado você não consegue.
Eu fui assaltado 3 vezes, né? Eu vou contar das 2 últimas, né? Que a primeira vez eu não conto, né? Porque foi filha da putagem mesmo. A segunda vez.
Por que, filha da putagem? Agora eu conto, quero saber o que aconteceu. É,
a primeira vez os caras quiseram me bater e tal, aí foi...
Apanhou!
Não apanhei.
Jesus, pau armando.
Não apanhei, porra. Bro? Não apanhei. Eles levaram meu celular e levaram tudo, porra. Não apanhei. Mas
ele usou camisinha?
Não, porra, fala aí. A segunda vez foi quando eu tava indo na faculdade. Foi no primeiro ano da faculdade ainda. Eu tava indo pro faculdade, eu tava parado no ponto de ônibus. Aí o cara parou assim com aquele moletom e falou assim, tem dinheiro aí, mano? Abre a mochila aí. Ele abriu a mochila, falou, tem celular? Falou, não tenho, porque me roubaram o outro, né? Tinha sido... Pouco tempo.
Seu colega de profissão já passou mais cedo.
Passou, né? Tinha sido pouco tempo do outro, né? Aí, tem dinheiro aí, eu tava sem muita grana, acho que eu tava com R$12 na carteira. Era o que eu tinha, que dava também, que eu tava com bilhete único, dava pra eu ir e voltar da faculdade, né? Aí, né, eu tava lá no ponto, ele pegou, eu dei os R$12 pra ele, aí ele falou assim, pegou os 10, né? Pegou os 10 aí, toma aí os R$2 pra você pegar o busão.
Bandido com consciência social aí, ó.
Esse foi gente boa, cara.
Você eu dizia obrigado.
Esse, na verdade, é um bandido com noção, né?
É. Você chega pra ele, se você encontrar ele na rua, você fala, cara, eu te conheço, né? Lembra que você me assaltou aquela vez no ponto de ônibus?
É. Pô,
ainda bem que você deixou os R$2, senão eu não voltava pra casa.
É, né, bem. E teve a outra vez que eu fui assaltado, mas eu fui sem noção na outra vez que eu fui assaltado. Lógico. Você lembra, né, Renato? Foi a vez que eu tava também saindo de casa, porque eu saía muito cedo quando eu morava lá em Guarulhos, né? Que eu saía acho que 5h40, tava saindo de casa. Saindo muito cedo mesmo, não tinha nem sol, amanhecia. Eu saía de casa. E eu lembro que esse dia eu tava saindo com tudo na mochila. Tava meu iPod Classic, meu iPod Touch, tava meu... Eu não sei se eu tava com notebook no meu coisa, eu tava com meus cadernos, eu tava com um livro emprestado, não sei o quê. E tava vindo um maluco noia, ele tava com um pedaço de madeira gigante, gigante, e levando um saco branco.
Com certeza, corre, caralho.
Aí ele chegou pra mim assim, falou, mano, passa aí, mano, o que você tem, mano? Não sei o quê, mano. Falo, passa tudo aí, mano. Não sei o quê. Aí ele pegou meu relógio. Eu tava com o relógio do São Paulo, que eu tinha ganhado da Jéssica, de Dia dos Namorados. Ele pegou aquilo. Né, no que, que ele pegou, eu corri pra trás. Ele pegou, corri, caí.
É um loser mesmo. Tá aí. Se machucou, né?
Aí ele me alcançou. Falou, ô, mano, tá maluco, mano? Não sei o quê. Tava muito nóia ele. Ele tava muito nóia. Não foge não, filha da puta. Não sei o quê. Te fuder, mano. Não sei o quê. Te fuder, mano. Não sei o quê. Aí, passa a mochila aí, mano, e vaza. Pega a mochila aí e vaza. Não sei o quê. Passa a mochila aí e vaza. Não sei o quê. Aí, eu aproveitei que ele pegou... Eu acho que eu... Peguei uma grana, dei a grana pra ele, aproveitei que ele virou cara e saí correndo de novo. Dessa vez eu vou pra frente. Caí de novo.
Meu Deus, você tá fazendo uma fisioterapia pra saber andar e correr.
Caí de novo, mas ele não veio atrás de mim e eu consegui fugir dessa vez. Mas eu rasguei minha calça e o caralho por causa disso. Mano, nossa, eu machuquei a boca, porque eu caí duas vezes. Nossa. Bati a cara no asfalto.
Não, o cara nem precisava te bater, você se machucava sozinho. Acho que...
Ó, dá a mochila senão vai fazer você correr.
É verdade, isso aí, mas, mano, ele queria minha mochila, velho. Eu falei, não vou entregar, mano. Tá maluco? Você quer me fuder, porra? Não, vai se fuder, mano. Não vou entregar essa merda, não. Eu falei, não vou entregar.
É, se ele tivesse com uma arma, ele...
Não, mas é diferente. Eu percebi que ele não tava com uma arma. Eu não recomendo ninguém a reagir a assalto, fazer... Eu aceito que o que eu fiz foi errado. Eu acho que foi errado. Mas você sabe aquele momento, aquela vez? Porque é do ser humano. Aquele negócio, como que se diz, extinto, não sei se é extinto ou é, como que se é...
Idiotice aguda.
É, pode ser idiotice aguda, que seja isso, aquele negócio que você, quando você já pensou, você fez aquela mesma coisa que quando eu falo sem pensar. Foi do mesmo jeito. Eu agi sem pensar e saí correndo. Foi uma
reação instantânea.
Foi, então. Eu não recomendo que eu fiz uma merda gigante, eu achei, foi uma puta merda que eu fiz ali. E eu não recomendo pra ninguém fazer, mano. História idiota sem noção. Porque essa história que eu vou contar agora é totalmente sem noção. De uma pessoa.
Então vai, manda ver.
É, Arno, essa história é meio pesada, viu? Não sei se você viu, saiu na internet esses dias aí um cara que tava se masturbando no metrô. Saiu esses dias aí
tem vídeo hoje.
É, tem um vídeo. É uma coisa escrotíssima. E eu, ano passado...
Você fez isso no metrô?
Fui eu que fiz isso, sacanagem. Né, eu tava indo pra faculdade, eu tava no busão, tava, sabe, em pé no busão, né? Eu tava ouvindo música, né? Você sabe quando você tá ouvindo música, você tá com a cabeça meio baixada, né? Aí tem os carros, ficam abaixo, você vê pela janela, os carros, eles estão abaixo de você, né? Você consegue ver.
O ônibus é alto.
É, o ônibus é alto, você consegue ver a janela dos carros, né? Você consegue ver as pessoas. Né? E eu aí passando, parou o farol... Tinha um cara assim, ele tava com a cabeça virada assim pra trás, né? E ele tava com um livro em cima do colo dele. E com a mão embaixo do livro.
O que será que ele tava fazendo, né?
Ele tava com a cabeça pra trás. Aí o livro tava se movimentando. Eu falei, que porra é essa, velho?
Que bruxaria é essa?
Eu falei, que porra é essa? Mano, eu não acreditei, velho, na hora que eu vi aquela ali. Puta, eu não acredito que ele tá fazendo isso, mano. Porra, eu falei, puta, não acredito. Tô vendo isso, mano. Isso é muito escroto, cara. Isso é aquele negócio que diz que o mundo tá acabando mesmo, mano. Isso aí, porra... Você, um cara... Tá certo que o cara tem que... Ele tem que se amar, né? Ele tem que se amar. Tá certo? Né? Só tem que se amar altamente amado, né?
Tá bom, mas não é aí que você faz esse tipo de coisa, né?
Claro, com certeza. Não vai se amar no carro, no metrô. Pô, não vai...
Saber.
É, isso mesmo. Não se ame gravando um podcast que nem o Arnon fez já também, né, Arnon? Maltratando o seu teclado, batendo com o pau no teclado, né, mano? Faz essa porra não, velho.
Batendo com o pau no teclado deu duplo sentido aí.
Vai com esse batendo pau no teclado, vai com essa porra, Arnon. Não faz isso não, velho. Isso faz mal, velho. Porra. Porque o Renato se estica com essa merda.
Eu, né?
É.
Cara que não conseguia parar de olhar pro cara batendo uma no trânsito.
Ah, isso vai ser cortado.
Vou falar isso até o final. O cara que... É, eu tava numa aula na faculdade, sempre na faculdade, né? Uma aula de Fenômeno de Transporte 2, esse ano.
Ah, começou.
E aí, tal, tinha um exercício lá e tal, aí eu fiquei numa dúvida, o cara citava no exercício um material refratário. Aí eu falei, caralho. Material refratário, eu queria um exemplo, sabe, pra eu ter noção do que se tratava. Aí eu cheguei pro coleguinha do lado, né, falei, o cara trabalha, já tá estagiando, falei, já deve saber que porra é essa, né, falei, Armando Augusto, me fala o que é um material refratário, Arnon, sabe o que ele me disse?
O quê?
Ele falou, material refratário, Renato? Material refratário é uma tigela. Uma tigela. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus. Eu pensei, né? Na verdade, eu não falei. Eu não ia falar isso na cara dele. Falei, caralho. Olha a pessoa que eu fui perguntar, né? Puta, ele não sabe merda nenhuma. Eu fui perguntar pro professor. Ele falou que era...
Refletia a luz.
Material que... Não, a luz do caralho, viado. Reflete o calor. É. Não a luz. Aí eu mandei pro professor, falei, ó, ele falou que era uma tigela. Eu fui sem noção, o cara tirou sarro dele.
Mas eu posso me defender agora? Posso me defender?
Pode, Ana Maria Braga.
É, então, eu usei o exemplo da Ana Maria Braga. Não é só Ana Maria Braga, como nós éramos crianças, nós assistíamos muito esse programa que passava de manhã. E muitas vezes as mulheres falavam, ó, sempre a tigela refratária. Não falavam? E como eu já citei indo aqui no programa, muitas vezes eu falo sem pensar. Na hora que ele falou refratária, me veio na cabeça a tigela.
O que tem tudo a
ver. Tudo a ver, né?
Ele falou, tigela, refratária. Tigela, porra. Na hora que ele falou. E muitas vezes, aí ele falou, não, mas é só de vidro. E concordo, muitas vezes a Ana Maria Braga, ela falava tigela refratária e não era de vidro. Ela falava errado, entendeu?
Mas era um material refratário.
Não era refratário, porra.
Era sim, a tigela era feita, é um tratamento que se dá ao negócio, eu acho. Que ele ajuda a aquecer, porque provavelmente era pra pôr no forno, né? Ah. Ajuda a manter o calor. Por isso que ela falava, não quer que a tigela.
Ai,
merda, o cara entende tudo errado, cara, isso daí.
Então tá.
Olha. Tigela. E agora, tudo que acontece, eu não sei o que é, se me perguntarem, o que, que é aquele negócio no céu? Eu vou falar, é uma tigela.
Semana passada, tava tendo som de funk, essas paradas aqui na rua, e um bocado de gente na rua dançando, essas putaria toda. Só que o pai das meninas que tava aí não sabia que tava tendo isso.
Era na casa da mina, é isso?
Era. E o pai tinha saído.
Entendi.
Essa semana o pai saiu de novo, eles foram fazer de novo, né? Aí o pai com a mãe chega do nada, tcharam! Na que chega, o pai tira o cinto... E bate na menina no meio da rua.
Caralho,
pariu, hein?
E os caras dizendo, e os mano da São Rafael dizendo: não, tio, não bate nela, não, tio, eu vou chamar a polícia, filha da puta.
Tio de cu é rola, né? Puta merda.
Mais ou menos por aí. Tipo, puta sem noção, a história, os caras. O cara. A maioria desses moleques aí tem essas bike LED, essas bicicletas com motor aí. Que faz muito barulho, só via barulho, bicicleta pra cima, pra baixo, todo mundo correndo com medo. E assim tá piando, ali apanhando.
Puta, que vergonha, hein, caralho.
Pô, deve ser foda.
Vergonha. Coisa. Não, e teve, eu lembrei agora de uma história da minha irmã, cara. Não é nada muito forte, claro. Mas foi bem sem noção. É tipo assim, em casa tava reformando um pedaço da casa, tava terminando de construir... uma parte da casa, e minha irmã achou um gato, cara, um gato filhote. Aí, no sobrado da minha casa, ela escondia o gato, que ele dormia lá pra minha mãe e meu pai não ver, que ela não queria que eles, tipo, desse o gato embora, sabe, jogasse na rua. E em casa tinha uma moto que ficava ali perto da piscina, assim, tipo, dentro da casa mesmo, não na garagem, nada do tipo.
Sei.
Nem lembro porque que tinha...
Essas motos aí do baile funk?
É nego correndo ainda.
Aquelas comuns. Aí beleza. Meu, ela foi tirar a moto do lugar, ela puxou o pedal e foi empurrar pra frente, cara. O gatinho seguia ela, passou em cima da cabeça do gato.
Caralho.
Tá sem noção da porra. Matou. O gato tremeu assim no chão e começou a sair sangue da orelha. Aí eu peguei ele, botei no papelão e mandei no meio do mato. É, né? Aí joguei bicho no mato. Puta dó, cara.
Que absurdo.
Mas sem noção, né? Mas foi tipo, sem querer. Mas, né? O gato seguiu. O gato entrou bem embaixo na roda. A hora que ela tirou o carro assim, foi pra frente. Uf, na cabeça.
É. Eu lembro, né, que eu lembro agora a história minha do Maranhão. Eu morava, eu era adolescente no Maranhão, que a gente, que eu ganhei uma câmera digital, primeira vez, né, e eu gostava, como eu sempre gostei, eu sempre quis ser diretor de cinema, queria filmar, fazer filmagem, e a gente, e eu fazia com os meus amigos, a gente fazia clipe de foto.
Já tá boa a história, pode
acabar. Eu lembro que a gente filmou, eu lembro que tinha uma música que era dois amigos que cantavam, um que tava sofrendo, dor de corno, né? Aí cantou eu e o um amigo meu, o próprio André, o cara do pé de manga, né? Ele cantando do lado um do outro. E é engraçado que a gente fez a letra, ele entrando em casa, a gente se cumprimentando assim, negócio totalmente tosquíssimo, né? Tosquíssimo. E entrando na cadeira e começando a cantar. E fazendo as expressões. Era uma atuação sensacional.
Nossa, eu que tenho cena deplorável.
Eu tenho que procurar esse vídeo, cara. Se eu tiver esse vídeo, eu não vou botar nem fudendo. Mas eu tenho vergonha de ver vídeos meus, né?
Hã? Esse estilo aí, qualquer um teria vergonha.
É, eu tenho vergonha de ver qualquer vídeo meu, né, mano? Hoje a Jéssica mostrou o nosso cast pro meu cunhado, né? E eu tive vergonha, cara, dele ouvir.
Lógico. Uma merda?
Não é que é uma merda, não fala isso.
Tô brincando, o Arnon tá aqui. Ele é bom, ele é...
O Gabriel tava no outro cone do caralho, né?
É.
O Arnon não é cone, pô.
O Arnon... Ah, hoje ele tá sendo meio cone, né, velho? Falou duas vezes só.
É, o Arnon acho que ele é meio... Ele não é cone, acho que ele é mais um semáforo.
É, semáforo?
É, semáforo. É,
falar do meu colégio agora.
meu colégio não tá muito...
Semáforo que fala mesmo? Eu corrigi errado pra ver se vocês se ligavam, cara. Eu lembrei de uma história agora. Que, na verdade, é lógico que eu participei, mas eu tenho uma memória horrível, como você sabe. Uma amiga minha me contou, minha vizinha. Porque a gente viveu muita história sem noção quando era pequeno, mas eu lembrei dessa agora. É bem idiota. Tipo assim, sabe, cidade do interior, aquela merda. E, tipo, ela tem uma casa, assim, que tinha, sabe aqueles portões que é... Que é só aquelas barras cheias de vão, assim, sabe? Cheia de buraco, vãozão. Aí, a gente... Eu peguei um pedaço de bambu comprido. Tinha uns cachorros na rua. Sabe quando tem uma fêmea 15 em volta?
Sim.
Na verdade não tinha 15, tinha uns 6, 7, mas era bastante. Tudo cercando ela e tal. Aí um meio, não conseguiu, mas ele meio que grudou nela, assim, sabe? Ele meio que subiu. Eu saí pra fora, tava um pouco longe do portão dela. O chão era de pedra, sabe? Não pedra, aquelas pretas de asfalto. Era pedra mesmo, sei lá. Pedra grande, tudo irregular, sabe? De pedra, antes de asfaltar.
Sim.
Uma coisa bem lazarenta, que você andava descalço, machucou o pé e tal.
Sim, mas sim. Pior,
né? Aí eu fui lá e falei, ah, lógico. Vou cutucar. Ela ficou no portão da casa dela com uma parte da porta aberta. Eu falei, não, vou lá cutucar os bichos com bambu. Lógico, pra desgrudar o cachorro do cachorro. Eu queria terminar o foda deles, né? Não, vamos lá. Meu, comecei a cutucar, velho. Um cachorro, ele saiu e veio atrás de mim. Numa velocidade, cara. Eu saí correndo naquela pedra do caralho, machucando meu pé. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Eu corri na ponta de pé, sabe? Eu senti o bafinho dele na minha canela. Nossa, eu entrei voado naquele portão, cara. Eu quase fui mordido por 15 cachorros. Tipo, foi muito sem noção. E mexer no cachorro trepando, né? Foi foda. Vamos acabar.
Então tá, vamos acabar o programa?
Vamos acabar o programa.
Arnon, escolha a música pra acabar o programa, por favor. Não, a música. Não.
Eu só ouço música sem noção, quando você vai escolher uma só é injustiça.
Ah, mas escolha aí, você tem que aprender a se comunicar, meu querido. Fale uma.
Ah, uma bem sem noção, Mulher de Fase, do Raimundo.
Ô, oh, da hora, hein, mano. Muito boa essa música.
Uma letra muito sem noção.
Sim, as músicas do Raimundos. É, totalmente sem noção a letra dos Raimundos.
Também tem aquela outra do Raimundos, é a mais pedida. Outra música totalmente sem noção.
O Haroldo falou alguma coisa com noção no final do programa. Ai, Haroldo, você conseguiu, cara.
Haroldo.
Esmenou bem o bagulho.
Então tá, então ouça aí a música Raimundos, Mulher de Fases. Tchau aí, vocês, pessoal, pô.
Tchau. É hora de dar tchau.
Nossa.
É, você percebe.
Tchau, pessoas. Desliguem essa merda.
Desliguem e corram.
Ai, que merda.
Que mulher ruim. Jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha. Você que vai embora, já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando há horas. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde. Eu acendi até sem luz dá pra te enxergar. O lençol fazendo um cogo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me ar. Se aguente, que lá vem chuva quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Estrela da sorte.